Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen of Premier League football.
Saudações, amigos amantes do melhor futebol do mundo. Está começando mais um podcast PL Brasil na área. O podcast dessa semana vai tratar um assunto bem interessante, um time que a gente não projetava no início do ano para estar na posição que está. Vamos falar do Sheffield United. Sheffield United, que em 12 rodadas tem 17 pontos, está na quinta colocação, é um intruso no Big Six, é um intruso no G6. Um time que a gente achava que ia brigar por coisas menores, né? Pela afirmação na Premier League, né? Que subiu da Champions ano passado na segunda colocação, atrás do próprio Norwich. É um time que está chamando muita atenção. E para falar sobre o Sheffield United, comigo está meu querido parceiro de podcast, Matheus Capanema, nosso comentarista da PL Brasil. Matheus Capanema, saudações. É um Sheffield que está incomodando muita gente, né, Capa?
Fala, Brenão. Fala, pessoal de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É isso. É um time que vem incomodando muita gente e vem comendo pelas beiradas, né, Brenão? Sem muito dizer de... A galera não fala muito dele, né, melhor dizendo. Não fala muito do Sheffield. E o time que chegou de mansinho, com seu estilo de jogo bem enraizado em seus jogadores. E foi tomando espaço, conseguindo bons resultados contra times do Big Six e fazendo uma ótima temporada até aqui, né, Brenão? Um time, eu diria, sem muitos destaques individuais, mas com um coletivo muito, muito forte.
Um coletivo muito forte e que faz a gente que analisa o futebol em inglês perceber que esse time é um time operário, um time comandado pelo Chris Wilder. Chris Wilder que tem uma carreira, passa por times mais, digamos assim, mais humildes, né? Em times ingleses mais humildes, né? Começou a carreira no Bury, depois foi pro Oxford United, pro Northampton, e a partir da temporada 2015-2016 assumiu o Sheffield United nesse projeto. Na Championship, como já falamos, passou na segunda colocação, é um time que... A gente, até na própria Champions, não era tão esperado que fosse brigar para subir. Tava fazendo campanhas ali de meio de tabela e tudo mais. E agora chega na Premier League e conseguiu resultados excelentes, né? Resultados, vitória contra o Arsenal em casa, um empate afirmador contra o Tottenham, né? No novo estádio do Tottenham. Assim, é uma equipe que chama muita atenção. Acho que das equipes que subiram, é a equipe que tem o melhor rendimento na capa. Se a gente for olhar esse início de temporada, esse início de Premier League, até mesmo se cair de rendimento, capa, a gente pode fazer um paralelo de que esse rendimento do início pode fazer uma gordurinha para eles, para que possa até se manter para a Premier League da temporada que vem.
Concordo, Brenão. Acho que é um time que sabe o que quer, que sabe que a briga é para não cair, mas sabe também que não pode ficar acomodado apenas nisso. Então, é um time que luta bastante, que briga bastante. Eu acho que vai conseguir sim ficar até a Premier League para a temporada que vem e para aí sim ter mais investimentos, né? Então o que acontece? Acho que o Chris Wilder, ele tem uma confiança, um respaldo muito legal da diretoria e ele tem um respaldo muito legal também dos jogadores. Mas o respaldo mais importante, Brenão, é o dos torcedores. Por quê? Porque Chris Wilder é um ex-jogador e é torcedor apaixonado dos Blades, né? Ele é torcedor apaixonado do Sheffield United. Então ter pessoas comprometidas, né, com o time, identificadas com a equipe, foi um dos caminhos que deram origem, né? Uma das coisas principais para retornar o Sheffield de volta à Premier League. Então acho que o Chris Wilder, ele é um cara que foi muito bem nessa e o Sheffield foi muito legal em apostar nele porque foi o útil e agradável, né? É um bom treinador e ainda torce pelo seu time e conseguiu trazer de volta a Premier League. Então o cara vai defender isso e defender o Sheffield com unhas e dentes, né, Brenão? É igual quando torcemos pro nosso time aqui no Brasil, cada um de vocês aí, você quer só coisa boa pra eles e o Chris Wilder também.
Perfeito, Capo. O interessante é que o do Sheffield quando manda a partida no seu estádio, no Bramall Lane, tem se mostrado muito forte, tem se mostrado um time enjoado. E acho que a campanha dentro de casa é um diferencial, pode ser um diferencial para esse time. Mas a gente está vendo também nessa campanha, a gente está vendo um time muito, como digamos assim, com personalidade também quando vai jogar fora de casa, o que é importante. Na temporada 2017-2018, o time ficou na décima colocação, né? Brigou ali pelo meio de tabela. Não era aquele time da Champions que ficava ali flertando com a subida para a PL. E acabou subindo na segunda colocação e fez um mercado de transferência, digamos assim, um pouco meio tímido, né, Capa? Queria saber sobre esse mercado, Capa, sua opinião. Como é que foi? Você achou muito tímido esse mercado do Sheffield United? Acha que a base era mais importante para a Premier League? Vejo contratações que até pudessem mudar o próprio perfil. A gente tem o exemplo do Fulham, né, na temporada passada, que gastou muito dinheiro e não conseguiu se manter e não teve essa identidade, né?
Acho que você foi muito bem, Brenão, falando das peculiaridades, assim, que a Championship é um campeonato muito complicado, né? Nunca se sabe se você vai brigar pra ser campeão pelo acesso ou se vai brigar no meio de tabela, brigando quase pra não cair. Sempre tem muito alternâncias, né, assim. Acho que a gente pode dizer, assim, é um campeonato muito imprevisível. É um campeonato que depende muito mais da sua força de vontade, da raça dos jogadores, do que mais da qualidade, assim. Porque a qualidade, muitos jogadores, times que descem, tem muito mais qualidade que os times da segunda divisão. Os times da segunda divisão já estão acostumados com a competição, tem que ter uma casca, tem muita vontade para subir. Falando um pouquinho, o Sheffield é o seguinte: o Sheffield poderia seguir dois caminhos, né, Breno? Poderia seguir o caminho do Fulham e poderia seguir o caminho do Wolverhampton, que subiu temporada passada. O que gastou demais, o Fulham, e o que gastou muito pouco em peças, vamos dizer assim, pontuais. E ele foi pelo lado do Wolverhampton. É um time que já tem uma base, que já tem um estilo de jogar. Se você sair contratando vários jogadores, você vai ter que renovar esse estilo, vai ter que adaptar esse estilo. E ele foi ao mercado todo, pequenas peças, apenas aumentar a qualidade do time, uma no ataque, a sua zaga, e por aí vai. E eu achei isso muito importante, porque essa falta de identidade, muitas vezes, igual aconteceu com Fula, é o que acontece com os times que sobem na segunda divisão. Falta identidade, os times acabam se perdendo, tentando achar uma nova forma de jogar e acabam caindo porque a Premier League não permite isso. A Premier League você tem que ter uma ideia de jogo muito clara e você tem que ir com ela até o final. A prova disso é o Burnley. Todo mundo que sabe que o Burnley joga no seu 4-4-2, fechado, com bolas esticadas. E tá há quanto tempo na Premier League? Já tem alguns anos, com o mesmo treinador, mudando poucas peças. Eu acho que então foi muito bem, e os últimos anos mostram muito isso, que os times que sobem e contratam menos, às vezes vão melhor, ou, às vezes não, sempre vão melhor que os times que contratam mais. Eu posso até citar provas disso, né? O próprio Newcastle, o Brighton, o Bournemouth, são times que subiram há pouco nos últimos anos, e ainda assim conseguiram se manter na Premier League, mesmo com o pouco investimento da segunda divisão. Mas quando chegou a Premier League, mais pra frente, depois de duas, três temporadas, começaram a contratar, e eu acho que o Sheffield tem que fazer isso.
Bom, acho que o segredo desse time, Capa, é essa continuidade do trabalho do Coulibaly, né, que construiu essa identidade com o clube, né, esse perfil competitivo que esse time tem e trouxe para a Premier League, e até então tem dado sucesso, né, como a gente já citou, esse caminho que o Sheffield está seguindo, que é o caminho mais parecido com o que o Wolverhampton assumiu, é até promissor para a equipe, né, que para quem não sabe, é uma equipe que tem uma tradição bem antiga já, né, inglesa, conquistou o campeonato inglês em 1897-98, né, e a Copa da Inglaterra também naquele período de 1898-99, né, o início do século, né, de 1900 ali. Então, a gente sabe que a seca do clube é muito grande, foi campeão da terceira divisão 2016-2017, e é muito difícil para um time, né, subir e já conseguir de cara ter essa afirmação na Premier League, porque é totalmente diferente. Você sai de uma liga totalmente competitiva, mas nivelada e equilibrada, para um salto enorme de qualidade, até mesmo de aporte financeiro das equipes, né? Que as equipes mais consolidadas, né? E a gente pode ver isso logo no início da temporada do Sheffield, que já começou surpreendendo muita gente, né? E na primeira rodada teve um empate com o Bournemouth fora de casa, que é um bom resultado, que o Bournemouth, né, é uma equipe que incomoda muito. Depois ganhou do Crystal Palace em casa, perdeu pro Leicester em casa, né? E surpreendeu o Chelsea fora de casa em Stamford Bridge após perder 2-0 e empatar por 2-2. E aí teve a vitória fora de casa contra o Everton. Teve a derrota que vendeu caro para o Liverpool. Vale ressaltar isso, que o Liverpool passou muita dificuldade, né, para vencer o Sheffield. E aí conseguiu ganhar do Arsenal dentro de casa. Teve um empate fora com o West Ham e com o Tottenham nessa última rodada. Um empate por 1-1, que poderia até ter saído com a vitória. 5 jogos na Premier League, capa, esses últimos 5 jogos sem perder, né? Invencibilidade, né? São 3 empates e 2 vitórias. A última derrota do Sheffield foi no final de setembro pro Liverpool, que vendeu caro essa derrota. Então essa sequência fez a diferença nessas 12 rodadas, né, capa? O que você tem a destacar pra gente desses resultados? O que você gostou de ver nesses jogos? Quais jogos que você destaca nessa campanha até aqui?
Então, Brenão, eu destaco o jogo contra o Arsenal, né? Uma vitória em casa, difícil. Isso foi importante. Uma vitória fora de casa contra o Everton por 2-0. Foi em setembro ainda. E um empate fora de casa também contra nosso querido Chelsea por 2-2. Aí, esses jogos me mostraram que o Sheffield tinha uma qualidade muito legal e que ia dar trabalho. Mas por que dar trabalho, né? Porque é um time muito mais coletivo que individual. É um time que os destaques individuais não são tantos igual é o coletivo. O coletivo é o principal fator desse time. É um time muito sólido defensivamente, time muito forte na defesa e que a partir daí faz seu jogo, tem muitas variações táticas. É um time que adapta com as circunstâncias do jogo, mostrou muito isso, principalmente no jogo contra o Burnley. Ganhou de 3-0, mas tinha menos a bola, mas agredia o adversário com velocidade, sabia muito bem o que fazer. Os seus 3 volantes são jogadores de qualidade que chegam bem. Então, assim, a partir dessas 3 partidas, eu percebi que o Sheffield é um time que ia incomodar demais os adversários. Conseguiu um gol com o Arsenal aos 30 minutos do primeiro tempo, por exemplo, com o Mousset. Só que depois só chutou no gol uma vez. O Arsenal só chutou 3 vezes no gol, ou seja, não teve tanto perigo assim. Mas é um time que sabe sofrer também, né? Então acabou que o Arsenal não conseguiu criar muito. Tudo bem, o Arsenal também tá variando muito, oscilando muito. Mas o Sheffield não tem nada a ver com isso, né? O Sheffield sabe que o lugar dele ali pode ser temporário, né? Não é para sempre, mas ele vai conseguir os pontinhos e cada ponto que soma é muito importante para sua briga contra o rebaixamento. Então eu acho que esses jogos, que são 3 times que os outros rivais vão perder, o Arsenal principalmente, o Chelsea principalmente, fora de casa, o Sheffield conseguiu somar pontos muito importantes, viu, Brenão? E o Tottenham também fora de casa. Eu acho que esses jogos aí são pontos que o Sheffield talvez nem somasse. Conseguiu 5 pontos dos 9 possíveis. Além disso, tirou pontos dos rivais, né? O que é importante. E são pontos muito difíceis de ser conquistados. Eu acho que esses, pra mim, foram os principais jogos até aqui, viu, Breno?
Perfeito, capa. Destacar esse empate com o Tottenham depois de ter saído em desvantagem, né? Que não é fácil, né? E poderia até sair com a vitória. Sendo absurdo dizer que o Sheffield poderia ganhar fora de casa do Tottenham, até pela situação do Tottenham e pela bola que jogou o Sheffield. O Sheffield, quando sofreu o empate, já procurou logo esse golzinho. Teve um gol anulado milimetricamente pelo VAR. Também vale destacar como vendeu caro a derrota pro Liverpool, né? A vitória em casa contundente contra o Arsenal, né? De contundente porque contra o Arsenal em casa, né? Você conseguiu uma vitória. A gente sabe que o Arsenal também não tá na melhor fase, mas é uma forma de você se afirmar tanto na Premier League. Então, capa, pra gente destrinchar esse time, né? Essa ideia de jogo do Chris Wilder, é um time à moda antiga, né? Um padrão 3-5-2, né? É um time com muita variação tática e que o técnico conseguiu dar uma identidade, né, uma continuidade no trabalho, né, que tem dado bons frutos pro Sheffield.
É um time que, diferente de muitos, contratou pouco. Time que subiu, gastou menos grana, manteve a base, e o que é mais importante pra mim. Porém, igual você falou, é um time que joga no 5-2. E é uma tática que nem todo mundo joga mais, né? Na verdade, quase ninguém joga mais assim. Mas é uma tática, como todas as outras, que quando você joga certinho e sabe muito bem como jogar com ela, dá trabalho. E o chefe dá trabalho porque os jogadores sabe muito bem jogar nesse estilo, sabe o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Isso que é importante e é o que é difícil no futebol. Saber o que tem que fazer e quando. Porém, o Sheffield sabe. E isso é muito legal. E o legal é que a defesa do Sheffield é a segunda melhor da temporada, né? Só tomou 9 gols, só perde para o Leicester, que tomou 8. É um time que realmente faz pouco gol. Fez apenas 13. É o pior ataque dos 11 primeiros. Mas é um time que deve garante demais. Média de menos de um gol por jogo até aqui na competição. Um time que consegue muito, muito parar os seus adversários. É um time muito forte defensivamente, tanto pelo alto como pela bola rasteira. É um time que os zagueiros sabem sair jogando. Não tem muita qualidade, é verdade, mas é um time que faz o básico, mas faz o básico bem feito, sabe? É um time muito sólido, que não tem tanta, como é que eu posso dizer? Não tem tanta qualidade técnica dos jogadores, mas tem muita consciência tática. E a partir dessa consciência tática, cria variações de jogo que se adapta em relação aos seus adversários. E isso é fundamental. Isso é o ponto chave desse time. Essa adaptação contra os seus adversários acaba gerando pontos, gerando, trazendo dificuldades. Eu vejo assim, como um time de guerreiros que tem uma consciência do que tem que fazer em campo para se manter vivo na Premier League.
Complementando, Capa, é um time, sim, você disse, não essa qualidade técnica, a gente vê só na intensidade, né, na marcação, né, esse sistema de 3-5-2, que é um sistema não tanto usado, torna o time que imprevisível, né? É difícil você marcar, né, um esquema desse, né? Você tem dois atacantes ali que fazem os zagueiros adversários, né, se preocuparem a mais, né? Porque geralmente o esquema adversário sempre é um atacante, então você já consegue a marcação de dois do miolo da zaga, né, e mais amplitude dos seus dois alas, né, o Baldock e o Stevens, né, isso dá um volume de jogo pro time, né, quando recupera a bola, porque não é um time de posse de bola, é um time que sabe muito bem o que fazer com a bola quando tem a bola, mas não é aquele time para trabalhar a bola com paciência, é um time mais...
não tem tanta qualidade para isso direto, também, né, não tem tanta criatividade, vamos dizer assim, né, Brenão, falta aquele cara de criação, mas é um time, igual você falou, sabe muito bem o que faz e tem essa bola direta que é perigosíssima, né, Breno?
E o técnico e o elenco sabem muito bem, né, das limitações. Eu acho que exploram jogar com essas limitações, né, com esses problemas técnicos, né, e procuram acertar isso taticamente. Capa, queria que você destacasse pra gente os jogadores desse time que mais chamam a atenção. Você é o nome ali que tem mais contribuído ofensivamente pra equipe do Sheffield. Ele tem 3 gols e 3 assistências, ou seja, participa de 6 gols, quase metade, né, dos 13 gols que o time fez na Premier League, né?
Ofensivamente, provavelmente, assim, é o cara que tem decidido jogos, né, dando passe, fazendo gols, mas o nome, pra mim, o principal nome desse time é o Henderson, o goleiro que tá indo até pra seleção, 21 aninhos, pertence ao Manchester United, um cara que tem potencial gigantesco, muito bom goleiro, goleiro atlético, alto, veloz e muito seguro. Por ter 21 anos, me surpreende a segurança. Gosto muito do goleiro, pra mim é o principal nome do time até aqui. Acho que a defesa como um todo é preciso destacar, né? Tanto o nosso querido Egan, quanto o O'Connell e o Basham. São os três, são seguros, fazem o básico, mas fazem muito bem feito. E gosto muito do Baldock. Acho que o Baldock tem uma importância muito clara nesse time, tanto ofensivamente como defensivamente. É um cara que aparece muito bem no ataque, contribui com gols, com passes. É um cara importante para esse esquema junto com o Stevens, né? Quando se tem dois alas no 3-5-2, talvez sejam os principais nomes do time. Ajuda tanto na criação das jogadas como na execução delas, né? No cruzamento, no bater para gol, no chegar à linha de fundo. Então são dois jogadores que tem que ficar de olho, que talvez sejam muito importantes. Os três meio-campistas não chamam tanto atenção, mas tem qualidade porque marcam muito bem, são muito intensos, não tem tanta criatividade nem tanta qualidade técnica, mas eles, por outro lado, têm, igual eu falei, a vontade, a raça, firme em todas as bolas e aparecem muito, pisam muito na área, chegam de elemento surpresa. Isso é um fator do técnico. Chris Wilder tem muito nesse esquema. Eu acho que de qualidade mesmo, o goleiro, o Henderson, se você quiser comprar, eu diria que o Henderson é o principal nome desse time. Se tá precisando de um goleiro, aposte nesse menino, que é muito bom goleiro, e gosto do Baldock. Acho o Baldock um lateral, um ala muito bom. Gosto desse jogador, tem apenas 26 anos. O Ludo estão no meio de campo também, faz uma boa saída de bola, uma boa marcação. Acho que seria o principal nome ali e chega bem ao ataque. Um jogador de 25 anos, né? Então também pode ser um cara importante para quem precisar de um meio campista forte, que chega bem na área, tem um vigor físico muito legal. Mas fica por aí, acho que não passa muito disso não, tá bom, Brenão? É um time que é mais importante coletivamente do que individualmente, mas que o treinador tem grande mérito que vem acontecendo até aqui.
E a gente pode destacar nesse time consistência, né? A palavrinha-chave.
Brenão, você destaca consistência e destaca consciência. A dupla de ser, eu acho que a nossa dupla vai ficar assim. Matheus e o Brenão vai ficar com consciência e consistência, pode ser? Acho que são fundamentais.
E é uma equação que gera um denominador comum, né? Que é eficiência, né?
Ô, louco!
Uma equaçãozinha matemática aí.
Ó, cara. Estamos voando, hein, Breno?
Estamos voando e não dá para fugir disso. Acho que essa equação, cara, ela explica o sucesso do Sheffield, né? Se a gente fosse matemático, né, fazer uma coisa mais matemática, uma coisa mais científica, né, a gente colocaria esses fatores: consistência mais consciência igual a eficiência. quinta colocação do campeonato, né, Capa? Conquistada com muitos méritos, mas num campeonato ainda instável, né, Capa? É saber de você se você vê esse Sheffield ainda com esse gás pra ficar na quinta colocação ou se vai brigar pro meio de tabela.
Não, sabe como é que eu descrevo o Sheffield? Como aquele franco atirador. Eu não tenho nada a perder de estar aqui, só tenho coisa a ganhar e vou brigar por cada ponto. Porque eu sei que o meu sarrafo é lá embaixo. Mas como tô conseguindo muito ponto, eu jogo do meu jeito, do meu estilo, continuo incomodando meus adversários e vou conseguindo ponto. Se eu chegar ao final do campeonato e eu estiver aqui, é isso, meu amigo. Eu sou eficiente, eu sou consciente, eu sei onde as minhas limitações e através delas eu me preocupo para não dar espaço ou não deixar o meu erro à mostra pros meus adversários. Esse para mim é o chefe, mas eles têm total consciência que o lugar deles é a briga para não cair. Porém, como eles estão longe disso hoje, né, no momento estão com 17 pontos, o primeiro na zona é o Watford e tem 8, ou seja, é muito ponto, 9 pontos de diferença, são 3 jogos, no momento 3 rodadas, e eles vão continuando ali, ó, vão continuando fazendo deles, ganhando ponto a ponto, já enfrentaram adversários muito difíceis, e os rivais lá de baixo somam poucos pontos. Então o Sheffield, meu amigo, é igual você falou, consciência e consistência. É muito consciente. Primeira coisa, ele é muito consciente do que tá brigando, do que tá fazendo. Ele é consistente porque joga bem todo jogo do mesmo jeito. É um time equilibrado, não tem muita instabilidade, né? É um time muito estável. Acaba que esses dois fatores, pela sua limitação, e ele é consciente disso, pela sua consistência nos jogos, gera essa eficiência, gera essa preocupação aos adversários e consegue sim fazer muito, fazer sim até agora um grande campeonato, uma das grandes surpresas até aqui. Se não a maior surpresa, né? Porque o Leicester tem um bom time e está em segundo lugar, o que é muito surpreendente, mas ninguém falaria que o Sheffield, após 12 rodadas, estaria em quinto, né? Isso é demais, à frente de Manchester e de Arsenal e de Wolverhampton. Então, assim, tem que aplaudir o que faz o Chris Wilder e esse grupo de jogadores, né?
E, Capa, queria saber qual a sua projeção para essa temporada, né, do Sheffield United, visto que é uma temporada muito, muito instável para os outros times do Big Six e o Sheffield acabou se aproveitando ali, né?
E não só do Big Six, né? É uma temporada bem, bem atípica, assim. O Liverpool muito à frente e depois um bloco de 3 times a mais à frente, né? 8 pontos de diferença. E depois do Sheffield até o nosso querido West Ham, que é do quinto ao 16º, a diferença é 4 pontos. Então, assim, é um campeonato muito louco. Do Sheffield, por exemplo, até o Everton, que hoje é 15º, são 3 pontos. Uma vitória pode levar o Everton lá pra cima. Então, é uma Premier League muito embolada, né? Então, o Sheffield tá ali após 12 rodadas, porém, pode não estar ali mais já na próxima. Já pode ser ultrapassado por muitos clubes. Mas eu acho que o Sheffield é um time que vai permanecer na primeira divisão. É um time, igual a gente falou, sabe muito bem por onde tá brigando, que é lá embaixo, e sabe que o objetivo dele é ficar distante da zona de rebaixamento. É quem sabe conseguir ali um décimo lugar para ganhar uma bolada boa de dinheiro, né, de grana, que a Premier League paga muito bem. Mas eu acho que vai ficar ali no meio de tabela, Brenão. Acho que vai ficar ali entre o 9º e o 14º. Por exemplo, acho que é essa aí que vai ser a minha previsão pro Sheffield. Por quê? Porque é um time que não tem tanta qualidade, assim. Em determinado momento vai oscilar um pouquinho mais. Ainda não tá nem na metade do campeonato, né? Podemos dizer que é um terço do campeonato. Tem muita água pra rolar, tem muita coisa pra acontecer. Mas já é um bom começo, é um começo animador, é um começo que dá confiança. São pontos importantes que o Sheffield vem somando. Então acho que meio de tabela tem que ser, eu diria que é minha previsão. Mas sempre, se eu sou o treinador do Sheffield ou faço parte do grupo, eu sempre lembraria pra todos: gente, nosso objetivo é não cair, e não caindo esse ano já dá uma base boa pro ano que vem, já dá um dinheiro bom pro ano que vem, e o investimento começa a aparecer mais fácil e os jogadores começam a adaptar mais o campeonato, ganhar a casca da Premier League, e isso que é importante, Brenão. Então eu vejo o Sheffield por ali. E você, meu amigo?
Eu também vejo, mas vejo o Sheffield já, não vou dizer patamar, mas eu digo que permite pensar um campeonato, não digo ali na quinta colocação, que eu acho muito difícil de manter, até por conta do rendimento que é necessário para se manter ali. Eu acho que o Sheffield não tem um ataque que consiga sustentar uma campanha assim. Então eu acredito que ele já consegue se credenciar para uma briga ali pela 8ª, 9ª, até a própria 10ª colocação ali. A briga do Sheffield United, o campeonato do Sheffield United hoje é contra o Wolverhampton, Bournemouth, Burnley e Brighton. São aqueles times ali que estão abaixo do Manchester United. Da 8ª posição ali até a 11ª, 12ª, que é o meio de tabela para cima. Eu acho que que o Sheffield, com essa gordurinha, já consegue se manter na Premier League. Muito difícil não conseguir um rendimento tão bom, até porque tem times muito piores. E assim, aproveitando essa estabilidade, digo mais uma vez, é o Tottenham, que tá muito estável, acredito que acho que possa subir com essa troca de treinador, né, com a vinda do Mourinho, né, o próprio Everton, que também tá ali no miolo, na 15ª colocação, atrás do Tottenham, que tá na 14ª, né, e logo abaixo tá o West Ham, que tá em uma situação catastrófica, que tava começando, no começo de temporada, no começo do campeonato, muito interessante, né, e acabou caindo bastante rendimento, é, não vence há mais de 5 jogos. Então eu acho que o Sheffield, ele já consegue se credenciar para ficar ali nesse miolo do meio para cima, da Premier League, mas não é pro torcedor criar muita expectativa, não. Acho que a importância do campeonato do Sheffield é se manter na primeira divisão, porque é aí que começa o planejamento, né, capa? Esse planejamento de, como você destacou pra gente aqui, é de poder contratar melhor na próxima temporada, de poder pensar melhor e organizar as finanças em questão de orçamento, que é importante. Então acho que dá uma calma pro time poder desempenhar o melhor papel nas competições que for, né? Mas eu não vejo ainda o Sheffield como o Wolverhampton fez na última temporada, que já chegou e conseguiu de cara uma competição europeia. Não acho que o Sheffield vai repetir essa receita, não. Até porque o elenco do Wolverhampton era mais recheado naquela situação, né? Era um time mais com qualidade técnica do que esse Sheffield United, se a gente for comparar os dois momentos, né? Acho que o Sheffield, ele é um time mais humilde, mas é um time com muita disposição, né? Um time que chegou na Premier League e tá deixando muita gente de cabelo em pé. Arsenal e Tottenham, que eu digo, até o Liverpool, pra gente passar pra galera que tá acompanhando aqui. O campeonato pro Sheffield é, como já enfrentou o Liverpool, o Chelsea, enfrentou o próprio Arsenal, vai enfrentar a United, acho que a partir de agora, depois da próxima rodada, já vira um campeonato em que o Sheffield já começa a disputar por coisas mais diretas, né? Digo, enfrentar adversários que estão com os mesmos objetivos ou até objetivos piores que ele. Então acho que isso vai ser um teste pro Sheffield, né? O Sheffield na próxima rodada pega o United, depois pega o Wolverhampton e o Newcastle.
Não, e você falou um negócio que é legal. É, antes de voltar a jogar contra City, contra Liverpool, a tabela depois do United é Wolves, Newcastle, Norwich, Aston Villa, Brighton e Watford. São jogos para somar ponto, né? Tem que somar ponto, muitos pontos nesses jogos aí que podem ajudar demais no futuro. Então eu acho que é por aí mesmo, Brenão. Somar pontos para tentar ficar ali, quem sabe, no meio de tabela. Também acho que não é o Wolves da temporada passada, acho que é um pouco menos que isso. Mas é um time que vai dar muito trabalho para os times grandes, e é um time muito arrumado e sabe bem o que quer.
E a gente espera também um time consistente mantendo esse padrão final do ano, né, quando vai jogar Boxing Day, vai ter aquele calendário recheado. Isso é um teste de fogo para essas equipes que têm um elenco mais reduzido. Capa, finalizando mais um podcast, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente está de volta, né, Capa? Muito bom falar sobre o Sheffield, e a gente ansioso para ver como é que vai se desenrolar essa temporada para esse time tradicional.
Brenão, é sempre um prazer estar ao seu lado, né? Falar de PL é bom demais, principalmente desses times que nos surpreendem, que vêm bem, que tem qualidade. Então espero que o Sheffield tenha vida longa na Premier League, que é um time muito tradicional na Inglaterra. Um abraço pra galera que nos escutou. Esses dias, Brenão, eu encontrei no metrô uma pessoa que me parou e perguntou se eu era o Matheus da PL Brasil, e falou que estava ouvindo nosso podcast, me mostrou, e era verdade, estava escutando o nosso podcast. Então um forte abraço pra ele, não sei o nome. Entrei no trem, que legal, fico muito feliz. A gente fica sempre muito feliz com a participação da galera, por interagir com a gente. Quando vê a gente, interage com a gente, também é muito legal. Então é isso, um forte abraço e até a próxima, meu querido.
Olha que legal, Capa, você que falou com o Matheus Capanema no trem, no metrô, se manifeste, manda mensagem aqui pra gente mandar um abraço pra vocês. É sempre legal essa interação mesmo, Capa. A gente manda um abraço com bastante carinho pra galera que escuta o nosso podcast, que a gente tá sempre fazendo conteúdo, pensando em vocês, e fazendo conteúdo da melhor forma pra vocês poderem desfrutar, no caminho do trabalho, no momento livre ali, Contamos muito com a audiência de vocês, e até a próxima semana. E fazendo aquele convite padrão que eu sempre faço, né? De você acompanhar a gente no blog, acompanhar a gente no YouTube, né? Acompanhar a gente no Twitter, né? Na nossa cobertura. Tá de volta, acabou a data FIFA, né? E agora é a parte que interessa. Final de novembro, início de dezembro, a temporada da Premier League vai pegar fogo. E são vários jogos, e a gente vai estar aqui sempre para passar para vocês as melhores análises. Então, galera, até a próxima semana. Prometendo um tema pra gente destrinchar aqui. Até a próxima, galera. Um abraço e tchau, tchau.